nutricionista Jéssica Campos. Vamos falar sobre obesidade infantil. Como estão os índices no Brasil? E esses casos têm aumentado com o passar do tempo?
Os índices, eles estão cada vez mais altos, né? E depois da pandemia, esses índices, eles tiveram uma elevação. Os últimos dados são de 2022, que 14,2% das crianças brasileiras até 5 anos de idade estavam com excesso de peso. É uma crescente, principalmente na faixa de adolescentes também, né? Porque, infelizmente, os maus hábitos alimentares vão levar a esse aumento de peso.
Quais são os hábitos que levam as crianças a ficarem obesas?
Elas ficam com um tempo muito ocioso, né? Leva muito à dependência das telas e não querem praticar nenhuma atividade física. É muito raro, hoje em dia, devido à violência também, mas é raro a gente ver crianças brincando na rua, como antes. No interior, a gente ainda vê mais, né? As crianças são mais ativas. Mas em termos de capital, nem aquelas que moram no condomínio, elas não têm interesse em sair. Então, assim, infelizmente, né, os pais acabam compensando as saídas, as idas ao trabalho com comida, e a maioria dos produtos, né, que essas crianças comem são produtos industrializados, que são ricos em açúcares, que vão levando aí as complicações da obesidade.
Nutricionista Jéssica Campos, e quais são as consequências para as crianças que estão com obesidade infantil?
O que a gente percebe é que elas vão ter essa gordura, né, abdominal, e esse excesso de gordura que é depositado no tecido adiposo, ele acaba por gerar disfunções metabólicas. Então, a criança, ela tende a elevar colesterol, a ter gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ela tende a ter resistência à insulina, que muitas vezes vem associado a um diabetes tipo 2, ela tende a ter muitos problemas cardíacos. Então, a gente tem uma gama de disfunções metabólicas. E para quem não sabe, essas crianças, elas costumam comer os nutrientes, eu sempre falo, as moléculas grandes, os macronutrientes, carboidrato, gordura e lipídio. E aí, esses pais, eles esquecem que para o nosso organismo funcionar, a gente precisa de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, o que é que a gente percebe hoje? Que existe um quadro chamado fome oculta. É um termo que é usado hoje para dizer sobre a deficiência de nutrientes, de micronutrientes. Porque quando a criança está obesa, está gordinha, ela não está bem nutrida, né? Ela está com disfunção metabólica e essa gordura está sendo colocada no tecido adiposo. Então, nem sempre uma criança gorda, né, gordinha, fofinha, é uma criança sadia.
Quanto ao lanche na escola, produtos industrializados, frituras, carboidratos, isso realmente causa um mal terrível para as crianças?
Marcondes, partindo do pressuposto de que a gente tem 200 dias letivos em média, esse é algo que deve ser um problema de saúde pública, justamente porque as crianças, elas passam um período de tempo na escola muito grande, elas lancham na escola, ainda tem aquelas que passam em período integral. Não só escolas municipais, mas as que também estudam em escola particular. Então, assim, o que é que a gente observa nas cantinas das escolas? Muitos salgados, né? Muito pastel, muita coxinha, muita caloria vazia. Vai ter ali o recheio, né? Que é a proteína. Mas e essa criança? Vai comer fruta? Existe o dia da fruta. É um incentivo? É bom? Mas não é o suficiente para o quadro, né, de obesidade e disfunções metabólicas que a gente vem enfrentando hoje no Brasil. E eu tiro aqui pelo município que isso é uma realidade. Eu atendo muitas crianças obesas, tanto na saúde pública quanto no consultório, e a gente vê que essas crianças, elas começam a ter as disfunções metabólicas. Os pais se preocupam, mas às vezes eles não têm tempo para executar, né, o que é proposto. Então, assim, acaba que a gente precisa que a rede de apoio dessa criança também faça o papel em casa. Então, eu sempre digo que é uma tríade. A escola tem que fazer seu papel. Seria bom, né, que existissem leis que protegessem a saúde, porque isso também é promoção de saúde, os vereadores, né, fazer projeto. Acho que você me acendeu uma luz aqui para eu começar a mexer nessa parte, porque a gente sabe o quanto é importante que a gente tenha saúde na infância, para que esse adulto ele venha a ser um adulto sadio, né? Então, isso também é uma economia para o município. Essa criança tende a adoecer menos, tende a ter menos problemas de saúde. Isso vai favorecendo a cidade no contexto em geral, né? Hoje a gente está vendo muitas praças aqui. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo a Arena 11, né, rodeado de crianças se movimentando. Então, isso também favorece. A escola precisa favorecer e o município, em contrapartida, vem favorecendo. Sendo também, né, quando cria essas possibilidades para as crianças se movimentarem.
E o que seria o ideal para evitar a obesidade infantil? Qual a alimentação saudável?
Olha, a gente precisa incluir mais frutas e verduras na rotina da criança. Muitas chegam já dizendo: "Eca, não gosto." Mas muitas vezes nem experimentaram. Então eu sempre digo: "Ó, vou te desafiar." A gente trabalha com criança de forma lúdica. Eu sempre faço o desafio da experimentação. E aí eu vou tentando incluir mais do que até excluir. Tento minimizar, né, os danos. A gente faz a restrição, não total do que causa a obesidade, né, que são os alimentos açucarados, enfim, ricos em gordura ruim, saturada. A gente vai minimizando. Ah, se você come hambúrguer 3 vezes na semana, a gente vai reduzir para uma, para que a criança consiga alcançar. A gente não faz uma dieta de restrição, uma dieta hipocalórica com a criança. A gente vai reduzindo os danos e isso geralmente dá certo, né? Eu atendi uma criança essa semana e aí a criança vinha com insulina lá em cima, de 21 de insulina, a criança, os níveis séricos, no caso, não que a criança tome insulina. Ele veio para 14, então isso já é uma evolução. E, consequentemente, isso a gente vai tendo os ganhos, mas a prevenção, ela é alimentar também, e muitas das vezes a pessoa precisa de um profissional para orientar, porque a criança está tão resistente ali naquele ciclo vicioso que ela às vezes não ouve mais. Ah, tem que comer saudável. Para ser sincero, eu não gosto de trabalhar essa palavra com criança, porque eles relacionam o saudável com algo ruim. E não é isso que a gente tem que provar para a criança, né? A gente tem que dizer: olha, nós somos formados por nutrientes, os nutrientes a gente precisa consumir. Você pode comer seu chocolate, mas a gente também precisa comer a fruta. Então a gente vai fazendo isso, né? Pautado no respeito, na forma como a criança vai absorver, não dizer: ah, forçar, ah, abra a boca, coma que tem que comer. Não, não é assim que se trabalha com a criança. A gente não ia gostar que alguém abrisse nossa boca e forçasse a gente a comer algo que não gosta. Então a gente vai trabalhando, é um trabalho de formiguinha, né? Ó, experimenta aqui, ó, mamãe vai botar aqui hoje no arroz, ó, o papai trouxe um, sei lá, um brócolis para você. Vamos fazer uma receita? Então, engajar a família nesse sentido, né? E mais que prevenção, além de uma rotina adequada, um sono tranquilo, remoção de tela para essa criança ter apetite nas horas certas, é a atividade física. Então, eu já falei aí anteriormente, como eu fico feliz de estar vendo essas crianças agora, né, buscando isso, porque estão tendo acesso, e aí a gente colocar essa criança para brincar, sair das telas e brincar, né? Brincar, correr, pular corda, brincar de esconde-esconde, como a gente via antes, e hoje não se vê mais isso, né? Então, basicamente, a gente precisa de incentivo para essas crianças, para que elas saiam das telas e comecem a se alimentar melhor, dormir melhor, se hidratar, e aí a gente previne a obesidade.